Boa noite a você que veio, boa noite a você que está em casa. Nós começamos 2022 ainda sob a sombra desse vírus. E agora ele veio com os amigos, né? Com as influenzas e as gripes e os fluronas da vida. E se você não está gripado, como eu, precisa dar muito graças a Deus. Porque quem está, está, como diz aí o pessoal, moído. Então, que bom que a gente tem saúde. E que bom que a gente pode transmitir aqui para você que está em casa, assistir também, se recuperando com segurança. E eu desejo, em nome de Jesus, saúde para você que de alguma forma está doente, seja pela Covid ou seja por alguma dessas gripes. Eu quero ir hoje a um texto muitíssimo conhecido, Salmo, capítulo 1. E eu quero dar uma palavra para você para esse ano. Se você viu o que nós gravamos aqui no dia 31, os pastores que estavam aqui, eu, Tomás, Gleber, demos uma palavra. Mas eu quero ainda falar algo que norteie você esse ano, eu acho que vai ser importante. Tem sido para mim já nesse início de ano e eu gostaria de compartilhar essa palavra com você. Salmos capítulo 1. Vamos lá? Anota aí. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Vamos orar então. Obrigado, meu Pai, pela tua palavra. Obrigado por ter inspirado o salmista milhares de anos atrás, ter escrito esse texto. E obrigado por estarmos diante dele hoje à noite. Que o mesmo Espírito que estava sobre o salmista e que está aqui sobre nós hoje, porque ele é o Espírito eterno, comunique essa verdade ao nosso coração. E nós saímos daqui para viver como bem-aventurados. Em nome de Jesus. Amém. Esse é um salmo muitíssimo curioso, porque ele discute sobre a essência do que é viver, sobre a essência da vida. O salmista começa com aquele termo bem-aventurado, que é o mesmo termo que Jesus começa lá no Sermão do Monte, lá em Mateus 5. Então, sempre que você ouve a palavra na Bíblia, bem-aventurado, você deve parar, porque a ideia aqui não é feliz. Talvez na tradução de alguém aqui tem a palavra feliz o homem. Alguém tem essa tradução que tem feliz, né? Feliz. Mas hoje a palavra feliz, ela desbotou, se corrompeu e perdeu o sentido. Hoje a palavra felicidade, ela é uma palavra que dobra sobre si próprio. Então eu só sou feliz quando eu estou bem. Então a palavra felicidade hoje, ela foi colocada um pouco de fermento do egoísmo. Por isso, ela foi totalmente corrompida. Então, hoje as pessoas, elas conduzem a sua vida na busca da felicidade. E por causa dessa felicidade corrompida, que tem a ver com egoísmo, elas têm se perdido. Inclusive, muitos na própria igreja, né? Há quem diga que Jesus morreu na cruz para a gente ser feliz, o que é um dos maiores absurdos que alguém pode dizer. Né? A morte de Jesus na cruz não tem a ver com felicidade, tem a ver com transformação do homem à imagem dele próprio. Então, o bem-aventurado não é feliz de acordo com essa perspectiva humana. A palavra bem-aventurado significa feliz de acordo com a perspectiva divina. E nós que lemos a Bíblia e que professamos a nossa fé a partir dela, precisamos entender uma coisa. Existe um mundo paralelo, de sentimentos paralelos, entre aquilo que é de Deus e aquilo que é. Por exemplo, lá em João capítulo 14, verso 27, Jesus disse: eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Mas ele faz questão de dizer algo que parece estranho. Ele diz: eu não dou como o mundo a dá. Então perceba, existe uma paz de Deus e existe uma paz do mundo. O apóstolo Paulo, mais lá na frente, ele vai dizer o seguinte: que a gente pode ser entristecido segundo Deus ou entristecido segundo o mundo. E o bem-aventurado aqui, ele trata justamente dessa diferença entre o feliz de acordo com e o feliz de acordo com Deus. E isso não é só uma questão de semântica, de significado, é uma questão de essência. E nós vivemos em uma sociedade que está tentando fazer o seguinte: esfumaçar, apagar as fronteiras de tudo. E uma das fronteiras que estão sendo, né, bombardeadas frequentemente é justamente entre aquilo que é divino e aquilo que é humano, de tal forma que nós tentamos a todo momento, a cada nova teoria, a cada nova narrativa, a cada novo discurso, transformar o humano e o divino em uma coisa só. Mas a gente já sabe que isso não é possível. Se você abrir lá em Filipenses capítulo 1, 28, o apóstolo Paulo diz que aquilo que para aqueles que creem em Deus é uma prova evidente de salvação, para os que não creem é uma prova evidente de perdição. Ou seja, não há como coadunar o modelo de vida do mundo e o modelo de vida de Deus. E como nós estamos começando o ano de 2022, eu gostaria de discutir isso contigo. E de, quem sabe, pontuar uma diferença central, para que nós não incorramos nesse erro. E é essa a ideia da palavra que a gente vai fazer hoje. Então, a primeira coisa que o salmista fala é que feliz segundo Deus é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ora, mais à frente ele vai usar dois termos para isso, um que ele chama de justo e um que ele chama de ímpio. Então, quem é o justo? É aquele que anda de acordo com os valores de Deus. O justo não é perfeito, não existe perfeição. O justo é aquele que anda e conduz a sua vida de acordo com os princípios divinos. E quem é o ímpio? E é talvez aqui que a gente se equivoque a maioria das vezes. Sempre quando a gente pensa em ímpio, esse nome é tão forte, principalmente para aqueles que são de igreja, a palavra ímpio é tão forte que a gente associa assim com o Coringa, né? Lá do Batman, lembra? Aquele personagem caricato, mal pra caramba. Ou como qualquer vilão de filme que a gente assiste. Ah, ímpio é aquela pessoa altamente perversa, um assassino, um abusador infantil, um criminoso. E o ímpio, ele tem sempre uma dose de perversidade absurda na vida dele. Mas não só. Se o justo é aquele que anda segundo os princípios divinos, o ímpio é aquele que anda segundo os princípios humanos. E ele não precisa ser o Coringa, ele não precisa ser um assassino, ele não precisa ser um perverso, pelo contrário, ele pode ser um cara gente boa, maravilhoso, um vizinho, um amigo de turma, um cara que você sai para comer todo dia, alguém que está aqui na igreja há anos, assistindo culto, dando dízimo. Porque o ímpio não tem a ver com o grau de maldade. O ímpio tem a ver com a presença ou a ausência dos princípios divinos em si. E eu vou te mostrar isso. Então, o justo é aquele que não anda no conselho, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, quem é o ímpio? Ou seja, quem é o cara que vive a vida de acordo com seus próprios princípios? Ele anda no conselho dos ímpios, se detém no caminho dos pecadores e se assenta na roda dos escarnecedores. E aqui eu quero chamar a atenção para você, quase ninguém mais usa a Bíblia, né? Mas quem gosta de usar a Bíblia e escrever, risca, né? Risca aí, andar, deter e sentar, né? Os três verbos que faz parte da história do ímpio, né? O ímpio, ele anda, no conselho dos homens. E o ímpio, ele é um cara tão gente boa que ele é obediente. O ímpio é obediente, porque ele ouve o conselho e anda segundo o conselho que ele ouve. O ímpio é mais obediente que o crente. O ímpio ouve o conselho e anda no conselho. É inacreditável. E quem é um cristão? Ele ouve o conselho de Deus e não anda. Vê como o ímpio é gente boa. Ele é capaz de obedecer. Tudo o que Deus quer. Neemias, uma frase que parece muito com Deus na Bíblia. Né? Ouve e obedece. E parece que a gente não consegue fazer. Mas o ímpio aqui, ele ouve o conselho e anda no conselho. Ele é um cara disciplinado, ímpio, porque a Bíblia diz que ele se detém no caminho dos pecadores. Enquanto nós cristãos nos detemos no caminho de Deus, sim ou não? A gente até começa bem, né? Domingo a gente sai fervendo. Na segunda, a gente ainda está beleza. E na terça, a gente já deu uma escapulida, né? Na quarta, a gente vai um pouquinho mais para longe. Na quinta, a gente já nem se lembra do domingo. Na sexta, sextou. Daí para frente, meu velho. Até domingo o negócio é um perigo. Por quê? Porque a gente não tem a disciplina de se deter no caminho, coisa que o ímpio tem. Uma vez que ele assume o seu caminho, ele se detém lá. E uma outra coisa fantástica do ímpio: ele tem um sentimento de pertencimento muito grande ao projeto da vida dele. Tanto que ele se senta na roda com os amigos. Ele se senta na mesa. Sentar na mesa fala de comunhão, de relacionamento, de pertencimento. Coisa que também nós cristãos fazemos muito pouco entre nós. Então o ímpio, ele é capaz de ouvir e obedecer, ele é capaz de se deter no caminho de maneira disciplinada e ele é capaz de desenvolver relacionamentos. E se nós pensarmos com um pouquinho mais de abrangência, a gente vai ver uma coisa curiosa. Quando eu tenho conselho, caminho e mesa, três outras palavras para você marcar, conselho, caminho e mesa, eu tenho o construto da sociedade. A sociedade humana, ou qualquer sociedade, pode ser descrito nesses três parâmetros aqui: conselho, caminho e mesa. Quando eu falo de conselho, eu falo de princípios que unem essas pessoas. Eu falo de cultura. Eu falo daquilo que está lá dentro de cada um de nós que vive no mundo. O conselho, ele tem a ver com sabedoria, com experiência. Sabe aquilo que você pergunta para o cara, e o que é que eu faço? E ele recorre ao seu conhecimento, à sua experiência, à sua vivência, e aí ele te dirige. Então, há na cultura nossa uma capacidade de formar valores, de formar princípios, de formar dogmas, de formar verdades, de criar narrativas. E o ímpio é aquele que, ouvindo a narrativa da cultura, ele abarca, ainda que ela vá contra a palavra de Deus. Neemias, exemplifica aí, não estou entendendo nada do que você está dizendo. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz o seguinte: vocês não sabem que vocês não são de vocês? Vocês não sabem que o corpo de vocês não é de vocês? Vocês não sabem que vocês foram comprados? Esse corpo que você tem aí, que está encapsulando a sua alma e o seu espírito, você sabe que esse corpo que você está sentado aí não é seu? Você sabe que ele foi comprado lá com um preço de sangue na cruz? Você sabe disso? Então pega esse teu corpo e glorifica a Deus. Mas eu ouço o conselho de alguém que é bacana, que é libertador e que diz uma frase lacradora: meu corpo. Qual é o complemento, galera? Minhas. É sabedoria ou não é sabedoria, gente? É muita. É uma sabedoria tão grande que parece que não tem como se contrapor. O corpo é meu, está aqui, é a minha dimensão. E eu faço com ele o que eu quero. Desde que eu não acredite que esse corpo foi comprado. Então é importante eu entender que o conselho que permite, ou que permeia a mente dos ímpios, não são necessariamente ruins, perversos, Não, eles são apenas conselhos tirados de fora da palavra de Deus. Outro dia eu recebi no meu WhatsApp de um cristão, inclusive, um que é indiscutível, é lindo, filosófico. Ele diz o seguinte: não há certo nem errado, só o possível. Uau! De arrepiar, né? Não há certo nem errado, só o possível. Isso anula qualquer possibilidade de julgamento divino. Eu ia chegar diante de Deus e Deus ia dizer assim: Neemias. E aí eu falei: Deus, desculpa, não existe nem certo nem errado. Eu só fiz o que era possível. Existe responsabilização nesse contexto? Não. Mas é bonito ou não é? Lindo, foi um cristão que me mandou. Extasiado com a beleza disso. Então perceba, o conselho dos ímpios não é aquele conselho: pega uma faca e vai matar o outro. Isso é bobagem, cara. O conselho do ímpio é toda sabedoria que prescinde da palavra de Deus. É toda sabedoria que Tiago vai chamar de humana. Qual é o outro adjetivo? Alguém lembra? Terrena. E sabe qual é o terceiro? Eu não tenho coragem de dizer. Ele diz que essa sabedoria ela é humana, essa sabedoria ela é terrena, está lá em Tiago capítulo 3, e ele diz que essa sabedoria é diabólica. É humana, é terrena e é diabólica. Mas por que é diabólica, Neemias? Porque prescinde de Deus. A sabedoria da serpente, Adão e Eva, deixa de ser menino, vocês não vão morrer, pode comer, não vão morrer, está tranquilo, segue o baile, come aí, experimenta. Então cuidado, porque o ímpio é apenas aquele que, ouvindo a narrativa humana, a assume para si como modelo, sem se importar se ela carrega ou não princípios da verdade. E isso está tão enraizado em nós, que nós temos ouvido cada vez mais dessa sabedoria dos púlpitos. Porque não é no meretrício que a gente vai ver isso, né? É nos lugares de sabedoria. É nas universidades, é na mídia, é nas igrejas, onde se forma opinião, e aonde a gente vai semeando aquela ideia que é bacana, que é linda, que é potencializadora, mas ao mesmo tempo não é de Deus. Então cuidado para esse ano, você não abraçar verdades que não se coadunam com a verdade de Deus. E nós humanos somos tão curiosos que aquilo que a gente nega a Deus, a gente entrega a cultura de maneira muito clara. A dificuldade que a gente tem de obedecer a palavra de Deus desaparece na nossa facilidade e disciplina em obedecer a palavra da cultura. Uma vez que a gente compra a narrativa, a gente se detém nesse caminho, a gente não fica se desviando desse caminho, a gente anda. E a gente torna desses princípios o nosso modelo de vida. Ah, tem uma dessas que é fantástica. Ela diz assim: se te faz feliz, não pode ser errado. Já viram essa? É bom demais, né, cara? Dá vontade de escorrer uma lágrima no olho. Meu Deus, glória, fala papai. Se te faz feliz, não pode ser errado, cara. Mas é lógico, como é que eu não tinha pensado nisso? Com tolo, onde eu estava, que eu não fui capaz de pensar isso por mim próprio, até alguém me dizer que se me faz feliz, não pode ser errado. E a gente caminha nisso em busca da felicidade. A santidade se tornou caduca? o temor se transformou em absurdo. A fidelidade a Deus se transformou em um escândalo. Ora, por que eu não busco a felicidade, se a felicidade reside o bem? E eu trilho o caminho da busca da felicidade. Não me faz feliz, eu abandono. Eu falo de igreja, eu falo de relacionamento, eu falo de trabalho, eu falo o que for. E o parâmetro da existência divina passa a ser felicidade. O meu novo Deus se chama felicidade. Mas foi criada a narrativa. O que eu quero que você entenda é que primeiro precisa haver o conselho, precisa haver a sabedoria, precisa haver o entendimento, precisa haver a narrativa, precisa haver a cultura. E dessa construção cultural cria-se um caminho no qual nós andamos. E esse caminho é largo. E por que o caminho é largo? Porque está todo mundo andando e curtindo para valer. Ora. Quer outro? Siga o seu coração. Esse é fantástico, cara. Esse é o melhor de todos, bicho. Esse a gente pode usar até como profecia. É isso que eu te digo. Siga seu coração, meu irmão. Perfeito ou não perfeito? Perfeito. O único problema é que Jesus, né? Diz que é para a gente ter muito cuidado com o que emerge do coração, porque lá que está a fonte da vida, né? E o profeta Jeremias vai mais além, né? Ele diz que o nosso coração é o quê? Desesperadamente corrupto. E a gente está mandando as pessoas seguirem aquilo que é desesperadamente corrupto. Mas perceba, é nessa sabedoria humana, é nessa sabedoria terrena, é nessa sabedoria diabólica, que se cria um caminho no qual as pessoas vão. Um caminho largo porque abraça todo mundo. É um caminho largo porque os adeptos obedientes a essa doutrina são muitos. E por que são muitos? Porque eles são confortáveis, porque têm a sua própria cara, porque têm os seus próprios anseios, as suas próprias demandas. E por fim, esse conselho cria um caminho. E nesse caminhar se cria a mesa, se cria o pertencimento, o relacionamento, a compreensão, a amizade, o estar junto. E nós então temos uma comunhão maravilhosa, para celebrar o quê? A nós próprios. É engraçado que o salmista chama de roda dos escarnecedores. Tem uma versão na linguagem de hoje, que é muito curiosa, eu estava lendo hoje de manhã, diz que é a roda dos debochados, né? Mas eu entendo porque eles são escarnecedores. Claro. Porque, gente, me desculpa, mas é para rir de quem ainda acredita que tem que dar satisfação do seu corpo para alguém. Me desculpa, cara. Você ainda está preso a esse tabu. Não, né? Você é até um cara inteligente, pô. Mas tu ainda está preso a esse modelo judaico-cristão de compreensão, de dar satisfação do que tu faz, pô. O corpo é teu. Não é um deboche, entende isso, não é um deboche desconectado, aquela vaia de menino na rua quando a gente perdia um gol na pelada, não é esse deboche, é o deboche de dizer, sério, sério velho, sério, tu acredita nisso daqui, nesse livro aqui? Não, não, pelo amor de Deus, né? Isso aqui já, os próprios pastores estão dizendo que isso aqui não... Perceba que não é deboche de, sabe assim, aleatório. É um deboche de quem diz assim, eu não acredito, cara, que em pleno 2022 tu ainda pensa desse jeito, pelo amor de Deus, cresce. Quando é que tu vai te libertar desse jugo, dessa prisão? Quando é que tu vai abrir teus olhos para ver que a vida não acontece aí dentro dessa caixinha que tu criou para ti? É esse o escarnecimento. Então, cuidado, porque o que nós estamos falando aqui não é um grupo pequeno da sociedade formado por bandidos marginais, não, não, nós estamos falando aqui da sociedade, que tem narrativas, que tem cultura, que tem história, que tem tradição, que tem conselho, que tem um caminho, um modo de viver, um ambiente amplo, que cabe todo mundo, e que tem uma mesa no qual se discute a ligação que se gerou nessa caminhada, e que a gente olha para quem não está lá e diz assim, porra, esse cara está perdendo tanta coisa, preso a uma religiosidade boba, tola. Então, entenda o ímpio da maneira como ele precisa ser entendido. Não é um cara perverso e louco que anda pela rua. É um cara como eu e como você. Aliás, sem dúvida nenhuma, seria eu e você, se a graça não nos tivesse alcançado. Pessoas trabalhadoras, honestas, pessoas que saem de casa cedo, trabalham, que dão duro, que criam sua família, mas que fazem isso partindo de um pressuposto que não é associado a Deus. E aí o salmista vem então dizer: o justo não anda, ele não se detém e ele não se assenta. E aí sim, ele diz no verso 2 uma palavra curiosa: antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Olha lá, a lei do Senhor aparece agora pela primeira vez. O cara já tinha tido conselho, o cara já tinha caminhado no caminho, o cara já tinha se sentado na mesa, e nada de lei do Senhor. O justo se distingue porque ele está diante da palavra de Deus. É a única diferença entre um e outro. A palavra de Deus. Aquilo que para o ímpio é o conselho dos ímpios, ou seja, os aspectos culturais, as narrativas históricas, tradicionais. Para o justo, aquilo que forma o seu pensamento é a palavra. E é uma palavra que lhe dá prazer. Não é uma palavra que lhe obriga. Não é uma palavra que lhe desce na garganta. Não é uma palavra vazia, mas é uma palavra que lhe dá prazer. Porque nessa palavra ele descobre o sentido da vida. Eu diria que se o homem lá, que foi apresentado no capítulo 1, ele é um homem de ação. Ele está sempre agindo. Ele ouve, ele anda, ele senta. E o homem do verso 2, ele não é necessariamente um homem de ação prioritariamente. Ele é um homem de meditação. Ele prioritariamente medita. E medita em quê? Medita na palavra de Deus. Então, o conselho que de lá emana da cultura, da tradição, da história, ou dos ímpios, né? Aqui ele emana de onde? Da palavra. E aí é óbvio que a gente vai fazer aquela pergunta mais boba que se pode fazer. Você lê a palavra de Deus? Quantos por cento da nossa vida é guiada pela palavra de Deus? Ah, pastor, mas eu não preciso ler a Bíblia. A Bíblia está no meu coração. Ok. Perfeito. Pastor, a Bíblia, a palavra de Deus não é a Bíblia, é Jesus. Verdade. E quanto desse conhecimento sobre ele tem em você? E esse conhecimento que você tem é geração? Porque na cultura, o conhecimento da cultura, o conhecimento da narrativa histórica, ideológica, filosófica, se torna ação, se torna caminho. Para nós, a palavra de Deus se torna caminho? Ou para nós, a palavra de Deus se torna um apêndice da nossa vida? E é engraçado porque o salmista diz o quê? Que o prazer dele está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Meditar, gente, significa mergulhar, apropriar, pensar. E eu me lembrei desse meditar aqui numa fala de Jesus, quando Jesus fala para os seus discípulos, e nessa hora ele perdeu metade da igreja dele, né? Metade não, quase toda a igreja dele, por essa fala. Ele diz o seguinte: quem não comer minha carne e quem não beber o meu sangue não tem parte comigo. A palavra não é para ser lida, a palavra não é só para ser decorada, a palavra é para ser comida. Jesus é a palavra encarnada, é um gesto meio antropofágico, né? Come a minha carne, bebe o meu sangue. Ou seja, ou tu te envolve comigo ou não tem jeito. Porque a gente não consegue largar do conselho, do caminho e da mesa, da cultura, do mundo, se a gente não tiver uma compreensão intensa e profunda dos valores divinos. Por isso que é provável que muitos sentados nas igrejas sejam ímpios, porque não usam a palavra de Deus como instrumento de apropriação e construção de caminho. Palavra que não vira caminho, não serve. Porque a palavra do ímpio se torna caminho, não é possível que a de Deus não se torne. Comer a palavra, beber a palavra, transformá-la dentro de nós. E é engraçado que o justo, ele age energizado por essa palavra. Eu já fiz isso e você também. A minha ação já foi contra a palavra que eu creio, o que é terrível. Mas qual que é a ideia de Deus em nós, através do seu Espírito? Diminuir cada vez mais esses momentos. O que Deus quer fazer em nós, através do Espírito Santo, é que cada vez o meu comportamento reflita a palavra que eu medito, que eu leio, que eu me aproprio. Porque senão eu começo a gerar um problema muito grande para mim e para os outros. Os caras vão dizer, ué, mas não é Neemias? É, mas está agindo assim. Tá, e aí? Perceba que eu falei que o ímpio é um cara muito gente boa, né? Porque o conselho que ele ouve se transforma no caminho que ele vive. E a palavra de Deus, muitas vezes, para nós, e Jesus é a palavra, e Jesus é o caminho. E Jesus ainda é. Jesus prepara a mesa para nós. E esse ano eu gostaria demais, na minha vida, e na sua, que esse fosse um ano que Deus se transformasse em palavra, caminho e mesa para nós. Que a nossa comunhão fosse a comunhão dos santos. Não por um grupo fechado, não por se tornar um grupo de pessoas melindrosas que não podem conviver com os outros. Não, mas a comunhão de quem segue os valores e os princípios manifestos em Jesus, para que a gente se torne luz e sal desse mundo. Da outra forma, nós não seremos bem-aventurados, nós seremos apenas mais um ímpio que vem à igreja no domingo, mais um ímpio que faz uma leitura religiosa da Bíblia em casa, mais um ímpio que guarda em si ritos e rituais para fazê-lo se sentir melhor. E uma coisa a gente precisa dizer, né? Me parece que os ímpios são mais honestos com o que creem do que nós. Eles, quando ouvem, caminham, se entregam, né? E quem acredita no meu corpo, minhas regras, vai nisso até o fim. Quem acredita que deve buscar a felicidade como parâmetro, a busca até o fim. Quem acredita que deve ouvir o seu coração, ignora tudo que é dito e ouve o coração mesmo. Eles fazem disso o caminho para eles. E a gente vê o quê? Cada vez mais essa mesa crescendo. É mais gente compartilhando, né? É mais gente compartilhando. E tem gente colocando roupas eclesiásticas, né? Bíblicas, nessa doutrina humana, terrena, diabólica. E validando ela dos púlpitos, dizendo, é isso mesmo, vamos junto fazê-lo. E de outro lado, tem uma outra sabedoria, lá do alto. Tem um outro projeto de vida, que é contracultural. Um outro projeto de vida que emana da meditação na palavra. Há um outro caminho que se oriunda na palavra que a gente lê. Há um novo caminhar, há um novo modelo. E sem dúvida, em novo caminho e em novos companheiros, haverá uma nova mesa. Haverá uma nova mesa. Haverá uma nova comunhão. Haverá um novo momento de dividir a vida com as pessoas. E o meu desejo, de verdade, para esse ano, foi o salmo que me buzinou a mente nesse início de ano. Nós precisamos começar a ter um conselho, um caminho e uma mesa, oriundas na presença de Deus, para que a gente não se torne ímpios que frequentam a igreja, para que a gente não se torne ímpios que tem uma religião, mas para que a gente se torne verdadeiros filhos de Deus nessa terra. Amém?